Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
E aí, pessoal? Tá no ar o Prosa Rural. Aqui quem fala é Silvia Borges, jornalista da Embrapa. Hoje tem dica boa para quem quer garantir comida para o rebanho mesmo na seca. Fica com a gente que o assunto é bom demais. Vamos falar do sistema Antecipasto, uma tecnologia da Embrapa que ajuda a engordar o boi fora de época. Você já pensou em ter pasto verdinho logo depois da colheita da soja, sem perder tempo nem produtividade? Pois é, minha gente. Isso já é possível com uma tecnologia da Embrapa que está mudando o jeito de fazer integração lavoura-pecuária. O segredo do sistema Antecipasto está em plantar o capim 20 dias depois da semeadura da soja. Com isso, o pasto fica pronto mais cedo, sem falar que isso não atrapalha a produtividade da soja. E para explicar melhor como funciona o sistema Antecipasto e de que forma ele pode ajudar o produtor rural a ter mais capim e mais carne, a gente convidou um especialista no assunto. Quem conversa com a gente agora é o pesquisador Luiz Armando Zago Machado, da Embrapa Agropecuária Oeste, que fica em Dourados, Mato Grosso do Sul. O Zago é engenheiro agrônomo e há anos estuda formas de melhorar o uso da terra com sistemas, como a rotação de culturas, o consórcio com a soja e o manejo de pastagens.
Um dedo de prosa.
Zago, conta pra gente o que é o sistema Antecipasto.
É uma estratégia que possibilita intensificar a agropecuária, ampliando a produção de pasto durante a estação seca e, consequentemente, a produção animal, e tendo mais arrobas por hectare. Em trabalhos de validação, a gente obteve de 3 a 5 arrobas a mais de carcaça, e também possibilita acúmulo de palha durante a estação seca para a realização do plantio direto e melhoria para as condições na produção de soja. Esse sistema tem um grande potencial de crescimento no Brasil, principalmente nas áreas de pastagens degradadas que estão sendo convertidas em sistemas integrados.
Zago, como vocês conseguiram plantar o capim junto com a soja sem que um atrapalhasse o outro?
Bom, como nós tínhamos já informações e publicações, já tinha naquela época, em 2005, de que o capim competia com a soja. Então nós precisávamos lançar mão de estratégias que minimizassem ou eliminassem essa competição. Os primeiros trabalhos nós fizemos o consórcio semeando capim e soja juntos, na mesma data. Nós percebemos a dificuldade de controlar esse capim, e também a maior dificuldade mesmo era controlar as outras plantas daninhas, principalmente de folha estreita. Porque se aplicasse herbicida, algum problema poderia matar o capim que estava consorciado com a soja. Então nós iniciamos o trabalho identificando capins menos competitivos e nós vimos que algumas espécies de crescimento mais lento e de porte mais baixo representavam menor risco de competição com a soja. Inicialmente nós identificamos o capim Massai e o capim Aruana. Fizemos vários trabalhos e validações com esses dois capins. Porém, não eram capins, comercialmente não tinha muito atrativo. O capim Aruana tinha pouca semente no mercado, um capim de pouca expressão no comércio. E o capim Massai é um capim interessante, porém, na condição aqui de Dourados, ele estabelecia bem com a soja, não competia, mas a produtividade dele era muito baixa, porque ele paralisava o crescimento. A partir de 2008, 2009, nós começamos a avaliar linhagens de braquiária e de pânico. E aí nós identificamos duas linhagens interessantes, uma no capim BRS Tamani, que deu origem ao capim BRS Tamani, e a cultivar de Bracaria Brisanta BRS Paiaguás. São plantas de porte mais baixo, estabelecendo um pouco mais lento. Isso aí já minimizou bastante o risco de competição do capim. Juntamente com esse trabalho, nós identificamos também cultivares de soja. Como tiveram os colegas Rodrigo, colega Rangel, e vários outros colegas que trabalharam identificando os cultivares mais adequados. Aí nós vimos que os cultivares de porte mais elevado, acima de 80 centímetros, 1,10 m, eram mais adequados, porque ficava mais difícil do capim sombrear, atingir o topo da comunidade e competir por radiação solar. O outro ponto que foi determinante foi a semeadura defasada do capim. Então nós deixamos de semear o capim junto com a soja e passamos a defasar ele, semeando ele de 15 a 21 dias após a emergência da soja, que equivale ao terceiro trifólio da soja. Então quando a soja coloca o terceiro trifólio, é o momento de entrar plantando o capim. Então essas três estratégias, cultivar de capim, cultivar de soja e a semeadura defasada, a gente consegue controlar o crescimento do capim e evitar a competição. Porém, em alguns casos excepcionais de problemas climáticos, o capim pode crescer um pouco além do desejado. Então, a partir daí, nós estudamos doses de herbicida que fosse possível controlar o crescimento do capim sem matá-lo. E nós identificamos, então, doses de herbicida glifosato, de herbicida aloxifop e de herbicida fluazifop. Então, são doses menores que controlam o crescimento do capim sem matar e evitam que ele entre em competição com a soja. Essas quatro estratégias foram fundamentais para garantir que o capim não competisse com a soja.
Muito interessante, Zago. E pelo que a gente sabe, o antecipasto também garante pasto para o gado na seca, não é isso?
Já tivemos anos em que não choveu nos meses de outono, de março a maio, como ocorreu em 2024 e 2021, em que o produtor perdeu a formação do pasto semeado após a soja e o único pasto que se tinha na propriedade era o pasto formado pelo sistema antecipasto. E essa característica do capim tamanho, de tolerar a seca mais do que outros capins, ela é muito importante, porque ela garante forragem para a época seca. Então as gemas do capim ficam situadas ao nível do solo, plena seca, que a planta está estressada, o animal passeja, mas passeja apenas folha. Diferentemente de braquiárias, em que o capim consome folhas e também consome ponteiros. Isso causa um estresse forte à planta. Além da forragem que se dispõe no sistema antecipasto para a seca, o sistema antecipasto também garante palhada para a realização do plantio direto. Então se melhora a qualidade do plantio e dos cultivos que vêm em sucessão.
E como a Embrapa está fazendo para levar um antecipasto para outras regiões do Brasil?
O sistema antecipasto é um sistema validado. Foram feitas diversas unidades de validação até que ele fosse validado. E nos últimos anos tem se feito unidades de demonstração, porém a partir da publicação e da divulgação e a partir de dias de campo, vários produtores já estão utilizando o sistema por conta própria, sem a participação da Embrapa. Isso ocorreu esse último ano em Mato Grosso, na Bahia e em Roraima. E a estratégia para os próximos anos é expandir essa divulgação do sistema por vários estados do Brasil e mostrar as vantagens e como implantar esse sistema.
E a gente agradece o pesquisador Luiz Ago, da Embrapa Agropecuária Oeste, pelas explicações sobre o sistema antecipasto, uma tecnologia com mais de 20 anos de história que foi oficialmente lançada em 2024 e vem trazendo grandes benefícios para o produtor rural. Muito obrigada, pesquisador Zago, pelas informações tão importantes para o nosso campo. E agora, para contar como o antecipasto funciona na lida do dia a dia, a gente ouve o engenheiro agrônomo Carlos Eduardo Barbosa. Ele acompanha de perto duas fazendas que testaram a tecnologia junto com a Embrapa. E ele fala o que levou as fazendas a adotarem o sistema antecipasto. Uma fazenda fica localizada no município de Rio Brilhante e outra em Nova Alvorada do Sul, as duas no estado de Mato Grosso do Sul.
Pitacos da Hora.
Um dos motivos que fizeram com que nós adotássemos o sistema antecipasto é a segurança de que nós vamos ter pastagem no inverno. O sistema convencional, na qual se faz semeadura após a soja, normalmente ele é semeado numa época em que já se inicia aquele período onde há algum estresse hídrico, ou seja, dificulta um pouco a formação da pastagem. Como no sistema antecipasto a semeadura é feita nos meses de novembro ou dezembro, dependendo da época que você está fazendo a semeadura, a cultura da tamanha ela já fica pronta, só esperando o momento em que a soja perde as folhas para ela ter o seu desenvolvimento. Então ela já está se desenvolvendo, porém, em um estágio de uma certa hibernação. Então, no momento que ela tem condição, ela vai se desenvolver fazendo a sua formação. Então, um dos motivos de se buscar o sistema desse pasto é a segurança de que nós vamos ter pasto no momento do inverno. E para nós que fazemos o sistema de integração agricultura-pecuária, é fundamental que se tenha pasto, não só em quantidade, mas em qualidade no período do inverno.
E quais foram as mudanças mais visíveis no desempenho dos animais após a adoção da tecnologia?
Um dos pontos mais importantes no que tange ao desempenho dos animais é o próprio ganho de peso. Como os animais entram na área de 45 a 50 dias antes, comparado a um sistema convencional de semeadura, o ganho de peso dos animais ele é maior no período. Então os animais eles vão ter condições de ganhar 700, 800 gramas por animal ao dia por um período mais prolongado. Isso em números, até o final do período, quando nós dessecamos a área para fazer semeadura da soja, ele proporciona ganhos de 3 a 5 arrobas líquidas no sistema. Isso é extremamente importante, porque eu estou fazendo um ganho a mais numa mesma área e, digamos, no mesmo ano. Então, isso é extremamente vantajoso para o produtor que adota o sistema, porque ele tem uma quantidade de ganho de carne maior por hectare no mesmo período, no mesmo ano.
E, Carlos, você observou algum impacto direto na gestão da propriedade, como redução de custos ou melhoria na lotação animal?
Como a forrageira num sistema antecipasto, ela fica pronta para o pastejo de forma antecipada, entre 45 e 50 dias aproximadamente, dependendo do ano, nós conseguimos fazer um ganho de peso melhor na área e isso faz com que a gente tenha redução de custo, porque eu estou na mesma área, eu fiz o uso de uma forrageira, foi feita uma operação igual ao sistema convencional, porém eu tenho mais ganhos de carne de arrobas líquidas ao longo do ano na mesma área. Então isso faz com que a gente tenha a redução daquele custo de implantação e também na melhora da lotação animal. Então, numa área do sistema antecipasto, que eu estou objetivando talvez fazer o uso de vaca de descarte, eu posso ter mais de um ciclo de terminação a depender do peso de entrada dessas vacas de descarte. Vacas que já estão próximas a serem abatidas, que só necessitam de uma terminação mais próxima, eu consigo terminar, de repente, um ou dois fluxos de vacas de descarte numa mesma área. Então, o sistema antecipasto, ele faz com que eu tenha uma redução de custo quando eu coloco a capacidade de produção de arrobas líquidas no sistema e uma circulação de mais animais numa mesma área.
Qual conselho você daria para outros produtores que estão considerando adotar o sistema antecipasto?
É muito importante que os produtores que venham adotar o sistema antecipasto façam uso do mesmo em áreas que tenha uma pressão de plantas daninhas muito baixa ou inexistente, que isso ajuda também na condução do sistema e ter sucesso lá na frente.
Muito bom, Carlos. E para você que pensa em adotar o sistema antecipasto, já deu para ter uma boa ideia de como funciona, né? Informação é o que não faltou por aqui. E só reforçando, no site da Embrapa tem uma página cheia de informações sobre o sistema antecipasto. Então anota aí, www.embrapa.br/antecipasto. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Agropecuária Oeste. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar e escolher a opção Transferência de Tecnologia. Anote aí, 67 é o DDD, telefone 3416-9700. Repetindo, DDD 67, telefone 3416-9700. Mas se você preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o serviço de atendimento ao cidadão. O saque. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Entrevistas, roteiro e apresentação, Silvia Borges. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Agropecuária Oeste.